estejam presentes todas as bancadas, como é óbvio. Bom, e vamos, mas enfim, não perdendo o hábito de uma razoável pontualidade, se o deixamos degradar, ele pois é dificilmente recuperável, tentemos avançar nos pontos que não envolvam a presença de todas as bancadas. O primeiro ponto é o mais simples, não é? Apreciação da ata número 68, não há dificuldades, ainda com reserva delas serem apontadas até ao final da reunião, um pouco o nosso pacto sobre esta matéria. Segundo ponto, distribuição ao PSD do relatório sobre o projeto de lei 177-12 de introduz a taxa Tobin, que julgo que está agendado para a semana, não é? Para plenário, não é? O PSD indica o relator até ao fim da reunião, portanto estamos a tempo de discuti-lo na próxima semana, o relatório. Nuno Serra, está indicado, se ouvi aí, não, ainda que informalmente, posso considerar como oficial esta... Pronto, muito bem. O deputado Nuno Serra já esteve por aí, portanto está certamente... Certamente foi já estudar a taxa Tobin. Saiu, foi precisar, certamente. Já está. Bem, terceiro ponto, talvez seja melhor esperar porque estejam todas as bancadas, não é? Não admito, dado o diploma que é, não acredito que haja dificuldades, mas sim, esperemos, apesar de tudo, por todas as bancadas. Ponto 4, apreciação de pareceres sobre iniciativas europeias. O primeiro não pode ser, que não está o deputado Pedro Filipe Soares. O segundo não pode ser, porque não está o deputado Honório Novo. Distribuição de iniciativas europeias. Eu fiz uma sugestão de... uma sugestão sobre eventuais iniciativas a distribuir, que foi circulada, e que prevê a primeira iniciativa a distribuir. Bom, tem uma matéria de atualidade, é uma comunicação da Comissão, no fundo é o acompanhamento da questão do quadro financeiro plurianual 2014-2020, uma nova fase agora, uma comunicação da Comissão às outras instituições, Cabral CDSPP.
O Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Adolfo Mesquita Nunes. A segunda é um critério de distribuição. É um critério. Seguir o relatório da Comissão sobre o mecanismo de alerta relativa à prevenção e correção de desequilíbrios macroeconómicos, cabe ao Partido Socialista, deputado João Galamba. E, finalmente, uma proposta de regulamento que estabelece o Código Aduaneiro da União, caberá ao PSD. Deputado Jorge Paulo Oliveira, estão distribuídas, não há nenhum interesse específico em que outras das, enfim, das matérias em circulação sejam objeto de distribuição. Ponto seguinte, deliberação sobre as auditorias. Nós continuamos sem... Temos mais propostas já de... Não. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Útil é o historial das que foram pedidas nos últimos anos, permite um pouco ter ideia do que é que, enfim, tipo de questões é que são abrangidas por esta regra da Lei de Enquadramento Orçamental. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Não, eu ia só dizer, Sr. Presidente, até ao fim da reunião, espero poder entregar a proposta do PSD de duas entidades para as quais pediríamos essas auditorias. Fazemos duas porque tem sido prática nos outros anos que há aqui uma partilha entre os vários partidos, em que os partidos de oposição sugerem, nós sugerimos no passado como partido de oposição duas, e normalmente o partido que suporta o governo sugere outras, e portanto haver aqui uma. Nós iremos propor, Sr. Presidente, as águas de Portugal e o parque escolar. Não, cabe à Inspeção Geral de Finanças, porque ao Tribunal de Contas são essencialmente, não é essencialmente, a Lei de Enquadramento diz que têm que ser sistemas de controle interno. Claro. E pareceu-nos até que para maior fiscalização da atividade governativa, etc., que esses sistemas de controle interno deviam ser escolhidas por partidos da oposição, no sentido que os sistemas de controle interno devem funcionar e para que não haja qualquer dúvida que fossem os partidos da oposição a sugerir essa matéria. Mas essa é a proposta base para que numa futura reunião, se ainda hoje não estivermos em condições de aprovar, podermos aprovar isso.
Deputado João Galamba.
Eu queria que adiássemos a votação das audições, porque na próxima semana eu faria chegar as propostas do Partido Socialista até sexta-feira desta semana, se possível. Só uma dúvida, deputado Duarte Pacheco, não está a decorrer uma auditoria do Tribunal de Contas ao Parque Escolar? Está ou não está?
Eu não sei se é do Tribunal de Contas, porque eu sei que o Governo...
Tribunal de Contas?
É isso. Pronto. É precisamente esta... corrobora aquilo que o Sr. Deputado João Almeida está...
Enfim, eu confirmo essa praxe parlamentar de algum modo, repartir as quatro iniciativas de auditoria, vá lá, duas pela maioria, duas pelas oposições. Aliás, não registo qualquer dificuldade a que siga essa praxe, temos tido é falta de indicação de sugestões de... Enfim, a matéria não é, em princípio, sujeita à votação, só será se houver aqui alguma divergência e excesso de propostas que impeçam o consenso. Eu gostaria... Era desejável que esta matéria fosse feita por consenso. Eu pedi que fosse distribuída só para ter a ideia, para não repetirmos, já agora, não repetirmos áreas, não é? E, por outro lado, para terem ideia do tipo de organismos relativamente aos quais se tem pedido a realização destas auditorias, para compreendermos um pouco o âmbito do que é feito através do Governo, designadamente pela IGF, e o que é feito... pelo Tribunal de Contas. E estão aí os últimos anos. O último ano relevante é 2009. Em 2010 já não foi, a legislatura já não foi a tempo de ser pedida nenhuma auditoria. Bom, em 2010 não houve dissolução. Não, em 2010 está a dizer em 2011, não é? Relativa a 2010. É o que isso significa. De qualquer modo, eu pedi aqui ao PSD, de algum modo, que, no fundo, passasse isso. Agora, obviamente, podemos adiar para a próxima semana, não vejo aí qualquer dificuldade. Pedi apenas, era aqui a todas as bancadas, que contribuíssem ativamente para permitir aqui um escrutínio de quais as matérias a abordar. Podemos passar ao ponto seguinte é o ponto de situação das petições pendentes. Nós tivemos algum avanço histórico, designadamente com a resolução da famosa petição 80, não é? Ainda que sei que já houve uma reação, já houve uma retaliação, não digo, houve reação do peticionário, mas eu noto aqui pelos vários deputados, incluindo o presidente desta comissão, que se mantém intacto, significa que as reações, pelo menos, não têm posto em causa a segurança dos deputados mais potencialmente envolvidos, não é? O que, ainda que não esteja cá, o relator Pedro Nuno Santos hoje, não é? É o único, como uma, dos que já estiveram ligados a este processo, que aqui não vejo. Eu, nesta matéria, pedia, sobretudo, diria que especial atenção às duas petições que ainda, só já temos duas petições ainda provenientes da legislatura anterior. Quatro? Onde é que estão quatro aqui? Três, peço desculpa. Três, peço desculpa. Uma que está atribuída à deputada Sónia Fertuzinhos, outra ao deputado Pedro Marques e outra ao deputado Pedro Roque. E, portanto, eu pedi aqui os... Enfim, naturalmente que são... É bem-vinda à resolução de todas as petições... Mas eu pedi alguma atenção aqui ao PSD e ao PS, para que, no sentido que tentássemos aqui ultrapassar a situação destas petições, ainda estas três, ainda da legislatura anterior, apesar de ter havido aqui nos últimos tempos uma significativa redução. Sei que o deputado Hugo Velosa também tem a sua petição, pelo que me disse, que é a mais antiga, a mais antiga da atual legislatura, também julgo que a tem praticamente concluída, mas estas anteriores, havia aqui séria vantagem, faremos o melhor. Muito bem. Ponto seguinte, e aqui com uma eficácia, não necessariamente por boas razões, tem a ver com a simplicidade da ausência da agenda, mas com várias ausências, sobretudo, passando quase ao final da, quase aqui ao final da, da agenda, ao ponto 8. Bom, relativamente à unidade técnica de apoio orçamental, acho tudo ponderado, ouvidas as várias bancadas, há vantagens na abertura do novo procedimento e, portanto, é isso que iríamos fazer. De um novo procedimento de recrutamento, não é? Tínhamos aqui a vários ou vários que entenderam não esgotar aqui o... Diga, Sr. Deputado.
Sim, gente, estava só a consultar, porque o Sr. Deputado Cristóvão Crespo esteve a acompanhar na, na reunião da mesa de coordenador dessa matéria, podia ter havido aqui alguma coisa que tivesse ultrapassado. Mas não é esse o nosso entendimento. Sim, sim, Presidente. O nosso...
Eu digo essa...
Portanto, quer dizer, se não houvesse...
Então vamos fazer daqui. Rapidamente, não tenho... Agora a consulta tem de ser muito rápida, não é?
Claro, claro.
Então, vamos por aí. Consulta rápida. Isto é um pouco refletir, mais que a posição do Presidente, refletir a... que me pareceu ter havido aqui uma evolução.
Os senhores, são duas senhoras que estão a seguir. Se nenhuma delas estiver disponível, muito bem, teremos que abrir um novo procedimento. Se estiverem... Continuando.
Muito bem.
A indicação informal é que a primeira poderá estar, ocupou funções fora do país e, portanto, não deve estar disponível. Mas temos que contactar a segunda.
Ou mesmo
para
aí,
ver.
Há que tentar a primeira também.
Sim, claro, claro, mas temos que seguir os treinamentos normais.
Muito bem. Ponto 9. Eu gostaria que se tentasse os deputados Honório Novo e Pedro Filipe Soares, fundamentalmente, por causa dos pontos 3 e 4, não é? Já agora pedi à Susana que se tentasse ver se. Podíamos voltar aos pontos 3 e 4. Está. Bom, muito bem. Ponto 9, outros assuntos. A próxima semana teremos eventualmente também uma agenda mais simples. Nós estamos aqui a... Nem parece a Comissão de Orçamento e Finanças estes últimos dias, não é? Porque o Sr. Ministro não está disponível, tem um compromisso fora do país e, portanto, não estará no dia 7. Estamos aqui a tentar ver... Que? Bom, não sei, aqui do dia 7, que é... Não sei, no dia 7, que é o dia que... Esta é, aliás, aquela uma data que estava marcada há longos meses, por indicação do Governo, enfim, como data indicativa, não é? Assim podemos assim, aliás, vê-se, é difícil com 6 meses de antecedência antecipar uma disponibilidade de agenda, não é? Portanto, no dia 7, o que é definitivo é que o Sr. Ministro das Finanças não poderá estar aqui. Bom, vamos tentar, entre a próxima semana e a seguinte, ver, antes de irmos para datas mais tardias, tentar apurar da disponibilidade do Sr. Ministro das Finanças para aqui estar. Isto é uma audição, vá lá, regular no âmbito do artigo 104, não é? Portanto, veremos quando. Mas, portanto, não será, é dia 7. Também nos outros assuntos circulou um requerimento do Bloco de Esquerda, mas também, por razões óbvias, não é aqui, neste momento, suscetível de ser apreciado. Uma última nota que eu lhes queria dar, uma terceira questão que eu lhes queria dar neste ponto, outros assuntos. Eu, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, e o Deputado José Manuel Canavarro, Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, estivemos segunda e terça-feira numa iniciativa interparlamentar que decorreu, aliás, no plenário na sala de plenário do Parlamento Europeu, inserida dentro daquilo que são os novos... Não circulou ainda? Bom, dentro daquilo que são os mecanismos do chamado semestre europeu. Eu tenho chamado aqui várias vezes a atenção que há aqui um pouco, sinto no... evidente, as agendas têm sido intensas, mas sinto naquilo que é a dinâmica histórica desta Comissão um pouco uma apetência e um sentimento às vezes de orfandade relativamente à pouca atenção e à relevância que as questões europeias têm hoje no nosso, na definição do nosso dia-a-dia, mas, por outro lado, nós não temos, temos feito um conjunto de iniciativas com a Comissão dos Assuntos Europeus, mas, por vezes, não damos a devida, o devido peso no nosso trabalho corrente àquilo que é a dimensão europeia, que hoje, em matéria orçamental, claramente se distingue entre um primeiro semestre, que é essencialmente um semestre europeu, e um segundo semestre, que será, nos termos tradicionais, essencialmente um semestre nacional. Sinteticamente, o que é que de mais relevante poderia dizer, e isto, independentemente de daqui a uma, cerca de uma semana ser possível circular o relatório, do que é de novo foi assinalado nesta sessão. Bom, ela é marcada, diria que por três coisas, pela entrada em vigor do six-pack, pelo processo de discussão do processo complementar, aquilo que na gíria europeia se chama o two-pack, em que volta a haver um relator português, neste caso a deputada Elisa Ferreira, que foi um dos oradores, quer na sessão de segunda, na segunda parte da sessão de segunda-feira, quer depois no debate ao jantar, e, em terceiro lugar, a conclusão do processo do tratado de orçamental que será assinado na cimeira de chefes de governo, chefes de Estado, do final desta semana. E, de algum modo, foi entendido por todos, esta reunião teve a presença do Presidente do Conselho, o Sr. Herman Van Rompuy, do Presidente da Comissão, usaram da palavra três comissários, teve o Presidente do Parlamento Europeu e teve o Presidente das três comissões, Comissão de Economia, a Comissão de Controlo Orçamental e a Comissão de Emprego, das três comissões que se entendia terem mais a ver com a atualidade e a dinâmica do semestre europeu. Foi entendido que esta reunião de dois dias correspondeu já a uma aplicação informal do artigo 13 do novo tratado. O artigo 13 do novo tratado prevê expressamente a participação do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais no debate das matérias relativas, quer à coordenação em matéria orçamental, quer nas iniciativas em matéria de promoção do crescimento e do emprego. Sensação que tenho, vá lá, novidades relativamente a reuniões anteriores, designadamente as realizadas durante a presidência polaca. Diria que o que é aqui mais significativo é uma alteração clara daquilo que são os temas dominantes. Enquanto em setembro-outubro o tema quase exclusivo era ainda a consolidação orçamental e as questões da disciplina financeira, eu diria que nesta reunião as questões de competitividade, de crescimento e de emprego claramente dominaram a reunião, independentemente da necessidade de prosseguir uma estratégia de coordenação em matéria orçamental, mas foram, quer nas intervenções da Comissão Europeia, inclusive a do Presidente Durão Barroso, quer nas intervenções de deputados do Parlamento Europeu e de muitos parlamentos nacionais, uma grande prioridade dada à necessidade de que a coordenação deve ter como elemento essencial o combate ao desemprego e questões de promoção coordenada do crescimento. Alguns aspectos relevantes na dinâmica de matérias que serão discutidas nos próximos tempos, quer nesta comissão, quer eventualmente em plenário. Relativamente ao tratado orçamental, vários países dizendo expressamente que a coordenação de regras, designadamente quanto à chamada regra de ouro, não passaria por uma inclusão da regra de ouro nas suas constituições. Isso foi dito, para não referirmos os países normalmente mais falados, pela Dinamarca, pelo Luxemburgo, pela Áustria, que não incluiriam na Constituição, incluiriam em leis com outra natureza referência à regra de ouro. Bom, uma novidade que percebi hoje já está da comunicação social, mas que foi anunciada na segunda-feira, a Irlanda irá realizar um referendo sobre a aplicação do tratado, do tratado orçamental. Isso foi anunciado pelo colega presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento Irlandês logo no início dos trabalhos na segunda-feira. E também com alguma relevância para nós em termos paralelos. Ontem, a presidente da Comissão de Orçamento do Senado Espanhol, que é uma, no caso, uma deputada da nova maioria, integrante da nova maioria governamental espanhola, expressamente dirigindo-se ao deputado Olli Rehn, que era o sujeito a debates, o modelo era intervenção, sujeito a seguir a debate e questões na sessão de ontem de manhã, era ele e o Comissário do Emprego. A deputada espanhola expressamente disse que, alterando-se as condições, o quadro geral europeu, isto é, o quadro de apontando parte dos países europeus para um quadro de recessão, como é que se previa a revisão dos objetivos em matéria de redução do déficit e a alteração dos prazos estabelecidos em matéria europeia, bom, depois designadamente, enfim, referindo à questão espanhola, a partir da assunção de um déficit de cerca de 8,5% em 2011. Estas são, no fundo, as questões mais significativas, que depois poderão ver detalhadas no relatório que, daqui admito, uma semana ou duas, poderão ter mais detalhado sobre esta matéria. Podemos voltar ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, agora já temos todas as bancadas. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos é a redação final da proposta de lei 4312. Alguma reserva à redação final? O diploma é simples, mas, portanto, está aprovada por unanimidade. Passemos ao ponto 4, a apresentação de pareceres sobre iniciativas europeias. O primeiro é uma proposta de regulamento do Conselho, uma proposta de regulamento do Parlamento, em matéria de proteção do euro contra a falsificação. É isso que une as duas iniciativas. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, justificar o atraso para a vinda da Comissão, mas estava numa outra Comissão em trabalho paralelo a esta e provavelmente terei que me ausentar ainda antes do fim desta reunião também por os mesmos motivos. Sobre isto apenas não por obrigatoriedade de apresentação de justificação, obviamente, mas por alguma lealdade parlamentar, e até para não considerarem que foi menosprezo pela reunião que está a decorrer aqui, não gostava que fosse interpretado dessa forma. Sobre as duas propostas em cima da mesa, devo dizer, ainda fora do tema, que seria muito mais interessante nós estarmos a discutir a proteção do euro contra a especulação do que a proteção do euro contra a falsificação, mas esperemos que esta União Europeia, pelo menos a zona euro, lá chegue um dia a esta temática. Sobre as propostas em cima da mesa, eu devo dizer que ponderei seriamente não fazer parecer sobre elas, porque efetivamente saem fora da alçada do acompanhamento deste Parlamento, e vou explicar porquê. Estas duas propostas decorrem da transformação e da continuidade do programa Péricles, porque na sua vertente atual chegar ao término do seu prazo de vigência, e por isso há aqui uma atualização para o horizonte de 2020. Por outro lado, para além do programa Péricles atual que afeta todos os países da zona euro, há um alargamento deste programa a países fora da zona euro, e por isso, e mesmo até estados, como disse, fora da zona euro. E nesta nova realidade, não mudando muito a forma como o programa é aplicado, na prática há aqui o reconhecimento de que o euro existe para além das suas fronteiras e que nesta União Europeia é importante que haja mais sinergias que sejam criadas para garantir que não há uma falsificação do euro e na prática garantir que não existe espaço para essa contrafação que às vezes acontece com as mais diversas moedas. E agora, indo ao concreto destas propostas. Na prática, o programa Péricles é mesmo isto, consiste num conjunto de ações, particularmente de intercâmbio, de assistência, de formação, que visam combater a falsificação do euro. E, por isso, sendo esta uma competência, a meu ver, e foi isso que escrevi no parecer da Comissão Europeia, não faz grande sentido, ou não faria grande sentido, ser este Parlamento também a assumir qualquer posição, até porque não é em nenhum momento violado o princípio da subsidiariedade. No entanto, para aproveitar o trabalho feito, e dado que sempre tive o trabalho de ler as propostas em questão, achei que, então, sendo consequente com esse trabalho, apresentar o parecer. Mas, como disse, se soubesse no final ao que estaria sujeito no início, não teria tido o trabalho sequer de fazer o processo todo.
Sr. Deputado, Jorge Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em nome do Partido Social Democrata, saudar o deputado relator pelo trabalho elaborado e tecer aqui algumas notas, serão breves, mas o que, tendo sido o mesmo elaborado, não podemos deixar de o fazer. A primeira nota prende-se com o próprio parecer em si. De facto, não deixamos de salientar o rigor e a factualidade e a objetividade do mesmo, não apenas quanto, enfim, aos considerantes, mas também quanto aos aspectos relevantes daquelas que são as duas iniciativas. Devo dizer, no entanto, que me pareceu uma incorreção nas suas palavras relativamente ao seu texto. É que, de facto, deduzi das suas palavras que acabou de expressar que esta iniciativa estende, num dos casos, há também uma extensão do programa Péricles aos Estados-membros da União Europeia que ainda não utilizam o euro como sua moeda única. É importante referir que isso já acontecia desde 2001. Aliás, está no parecer. O parecer diz isso mesmo. Mas deduzi que, também das suas palavras, que queria significar que esta extensão se alarga também a países fora da zona euro e fora da União Europeia. Não, não é fora da União Europeia. É sim fora da zona euro, sim, mas não fora da União Europeia. Duas notas ainda sobre o processo em si. Naturalmente concordamos na íntegra com o entendimento que adotou relativamente ao princípio da solidariedade. Trata-se de uma matéria claramente da exclusiva competência da União Europeia e, portanto, não cabe aqui a apreciação por parte desta Comissão, nem por parte deste Parlamento, da verificação ou não desse mesmo princípio da subsidiariedade. Posto isto, naturalmente, que não podemos deixar de concordar, concordando com os considerantes, com a análise, com os aspectos relevantes, com a análise que fez ao princípio da solidariedade, tínhamos que aderir na íntegra às conclusões do parecer. Permitam-me apenas dar só mais uma nota. Eu acho que seria, pela análise que fazemos, e agora fugindo do parecer, mas entrando na matéria substancial deste programa, eu acho que é justo reconhecer que o programa Péricles, e naturalmente conjugado com os esforços dos Estados-membros, com a intervenção da Comissão, do próprio Organismo Europeu de Luta Antifraude, enfim, e de outros organismos europeus, eu acho que temos que reconhecer que foram bons os resultados alcançados até agora. Aliás, para quem não saiba, no último ano, em 2011, comparativamente com 2010, o número de moedas de euro falsificadas e que foram retiradas de circulação diminuiu 15%, isto a falar em moedas, e reduziu 19,3% relativamente a notas. Por isso, se o programa tem tido bons resultados, julgamos que é de também apoiar, permitam uma expressão, embora não possamos fazer, a prorrogação do mesmo para o horizonte 2020. O euro continuará a ser uma das moedas mais utilizadas nas transações internacionais e as moedas que são mais utilizadas nas transações internacionais são naturalmente aquelas que correm maiores riscos de serem falsificadas. E por isso o euro vai continuar a necessitar de uma proteção, não a que teve até agora, mas vai continuar a ter uma proteção adequada para o futuro, quer em termos daquilo que são agência, aquilo que são ações de vigilância, de formação, de assistência técnica, os Estados-membros vão continuar a carecer desse apoio. E isso obriga a ter um programa e obriga a ter um quadro financeiro estável, que também aqui é concedido. Gostaria ainda de salientar, e para finalizar, duas pequenas notas. Uma, que foi aliás consta do próprio parecer, é que as taxas de cofinanciamento, que antes eram em regra de 60%, passam agora para 80%, por um lado, e por outro lado podem mesmo em situações excepcionais chegar aos 90%. A única dúvida que fica aqui de toda a análise deste programa é as dotações orçamentais. Desde 2001 até ao presente data, ou até ao próximo ano, as dotações orçamentais da União eram de 1 milhão de euros por ano. E, portanto, tem sido essa, 1 milhão de euros, não necessariamente 1 milhão de euros no próprio ano, mas no horizonte temporal dá 1 milhão de euros. Desta vez há aqui um acréscimo de 100 mil euros. Para, ou seja, em vez de 1 milhão, passamos a ter 1 milhão e 100 mil euros por ano para este programa. Não sei se será o suficiente esta atualização apenas de 100 mil euros, enfim, mas também não tenho dados que me permitam dizer o contrário. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais outros comentários? Não registo. O relator pretende acrescentar algo mais?
Para agradecer os comentários referidos, para dizer que se houve alguma má interpretação ou alguma má apresentação do parecer, foi processo de linguagem, porque efetivamente está de acordo com aquilo que o Sr. Deputado disse, sobre a questão do financiamento. Eu acho que este é o problema fundamental atualmente em tudo na Europa, não só na Europa, mas particularmente na Europa, que é como se afeta, quais as prioridades para afetar determinados recursos. Obviamente há aqui um problema fundamental, é que o aumento da crise, o agudizar da crise, como nós estamos a ver, não só em Portugal, mas na Europa toda, levará a um aumento da vantagem da falsificação da moeda. Porque se não, a probabilidade de ser apanhado é a mesma, mas a vantagem de não ser apanhado é maior face ao benefício. Isso deveria refletir-se também, deveria fazer também a Comissão Europeia refletir sobre o assunto. Logo veremos se haverá necessidades de reajustar o programa no seu decorrer. Estaremos atentos a isso, acho que faz todo sentido.
Não tenho registro outros pedidos de palavra. Vamos pôr então à votação o relatório do deputado Pedro Filipe Soares. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade, saudando o relator pelo trabalho desenvolvido nesta matéria. E passamos de Péricles para Hércules. Neste caso, para o deputado Honório Novo.
E é exatamente como Hércules que eu lhe vou designar para facilitar, não é? Bom, estamos perante uma proposta de regulamento que pretende dar origem à terceira fase do programa Hércules, com início em 2014 e período de programação e de incidência até 2020. Eu optei por fazer uma descrição, ainda que naturalmente muitíssimo sumária, daquilo que é a história deste programa nas suas mais diversas componentes ou facetas. Numa primeira parte faço a história desde a sua criação, o primeiro período 2004-2007, o segundo 2007-2013, onde há uma alteração significativa do ponto de vista orçamental resultante de um acordo feito entre a Comissão Europeia e as... Primeiro a Philip Morris e depois o conjunto de grandes empresas produtoras de tabaco, designadamente americanas, que, criando contrapartidas de ação especial de controle do contrabando do tabaco, por parte, naturalmente, do organismo de luta contra a fraude da União Europeia, se obrigava a financiar o programa Hércules num montante significativo. E, portanto, no segundo período de programação, o Hércules II, houve um reforço significativo do orçamento deste programa por via deste financiamento privado, chamemos assim. Naturalmente que isto traz benefícios. Eu não sei se traz mais benefícios à União Europeia ou à Comissão Europeia, se às próprias empresas privadas, mas não cabe avaliar sob esse ponto de vista. Depois faço uma abordagem daquilo que é a avaliação, dou algumas pistas sobre aquilo que foi feito da avaliação do programa Hércules II pela própria Comissão, quer do ponto de vista da execução orçamental, quer do ponto de vista dos dados estatísticos da sua própria atividade, designadamente através do Organismo Europeu de Luta contra a Fraude. O Hércules II tinha um orçamento à volta dos 15 milhões de euros por ano, com despesas divididas entre 60% de assistência técnica, 35% de formação especializada e cerca de 5% de apoio a organismos e associações europeias sem fins lucrativos na área, naturalmente, da luta contra a fraude e de proteção dos interesses financeiros da União Europeia. Depois há também uma série de dados estatísticos da própria atividade, ações movidas pela OLAF, valores recuperados de fraude, etc. Situações desse género que correspondem a uma avaliação do programa 2. E, numa terceira parte, aquilo que são os objetivos concretos para o terceiro programa, melhor, a terceira fase do programa Hércules a iniciar em 2014. Entre várias opções sobre as quais a Comissão se debruçou e analisou, a opção recaiu sobre a continuidade do programa nas suas facetas essenciais, acompanhado apenas de alguma renovação, designadamente no que diz respeito à metodologia e também no que diz respeito à taxa de comparticipação ou de cofinanciamento das atividades de assistência técnica. Digamos que é aqui que há uma alteração, não há nenhuma alteração significativa, por exemplo, na dotação orçamental, que globalmente continuará a ser da mesma natureza. Finalmente, os objetivos centrais deste programa, enunciados a partir desta base de partida de optar por uma continuidade do programa numa base orçamental aproximada, deixem-me só dar uma nota intercalar para dizer que uma das opções que tinha sido colocada era a própria extinção do programa, e tinha sido colocada porque estas ações de luta contra a fraude são competências partilhadas entre os Estados-membros e a Comissão e, portanto, colocava-se o problema de se os Estados-membros agem nesta esfera, poder-se-ia, enfim, dispensar a intervenção da Comissão nesta área. A opção, e bem, quanto a mim, não foi por aí, porque, naturalmente, a intervenção do Organismo de Luta contra a Fraude e da Comissão, através do programa Hércules, de uma forma geral, não colide com a intervenção dos Estados-membros. Os Estados-membros têm a sua esfera de atuação na luta contra a fraude no plano interno. Este é um plano externo, é um plano de formação, é um plano que tem programas de incidência que até atua sobre países vizinhos ou em colaboração com países vizinhos. Portanto, tem uma esfera de atuação de reforço, é verdade, naquelas áreas em que os Estados-membros não têm, são mais vulneráveis ou são mais incipientes na sua intervenção na luta contra a fraude, e, portanto, a extinção do programa foi afastada, e com base nestas observações, obviamente, e foi mantido os objetivos centrais, que eu me permitiria destacar três. Naturalmente, dar, dar continuidade aos resultados das ações anteriores. Um segundo objetivo, permitir que a execução de outros programas da União se concentre nas suas prioridades próprias e não exerça a sua atividade no controle da corrupção e da fraude desses próprios programas. Isso é feito pelo organismo, pelo OLAF, e, naturalmente, um objetivo central, que é o terceiro, mas que poderia ser o primeiro, aliás, é este que está na base do programa, de proteger os interesses financeiros da União numa ótica de longo prazo. Um objetivo transversal, se quiserem, tem a ver com a simplificação. e julgo que esta simplificação é feita a partir de uma base regulamentar mais acessível, permitindo uma maior acessibilidade aos programas, ou às ações, assim é que é correto, do programa Hércules III, não apenas dos Estados-membros, mas de Estados vizinhos e dos chamados Estados pertencendo ao espaço económico europeu e à antiga EFTA. Quanto ao princípio da subsidiariedade e valor acrescentado, que é, digamos assim, a questão central que motiva a realização deste parecer, julgo ter ficado claro daquilo que disse até agora, onde é que há uma distinção entre aquilo que é a ação dos Estados-membros e aquilo que é a ação da comunidade através do exercício deste programa. Há competências claramente partilhadas, elas não são conflituantes, elas são complementares e o programa Hércules tem, naturalmente, como disse, duas funções, a da cooperação estreita com a intervenção das autoridades nacionais, por um lado, e todo o conjunto de ações e atividades próprias do programa numa esfera supranacional, digamos assim. E, portanto, naturalmente, está clara a não violação do princípio da subsidiariedade, é uma das conclusões do parecer. Obviamente, nesta conformidade, não suscita qualquer questão de acompanhamento e, finalmente, a conclusão final de que esta Comissão dá, através da emissão deste parecer, por concluído o escrutínio da iniciativa de proposta do regulamento para o programa Hércules III.
Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Só pretendo saudar o deputado Honório Novo pela elaboração deste relatório e dizer que merece a total concordância do grupo parlamentar do PSD.
Não tenho outros... Não há outros pedidos de palavra. Deputado Honório Novo. Exceto estes comentários em off, julgo que o deputado Honório Novo provavelmente não terá nada a acrescentar. Vamos pôr à votação este relatório sobre esta iniciativa Hércules III. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade. Saudamos o relator, que nos permite manter aqui o trabalho desenvolvido, que nos permite manter aqui em dia esta nossa cooperação em matéria europeia. E queria, aliás, dizer que ontem, sendo esta a Comissão Especializada e sendo um dos objetivos do Conselho Europeu de dia 1 e 2 para concluir o debate sobre a chamada Análise Anual do Crescimento de novembro e que dá início ao chamado documento de suporte para o início do chamado Semestre Europeu, na Comissão dos Assuntos Europeus, ontem o entendimento foi de adotar o nosso relatório como posição do Parlamento Português. Portanto, a Comissão dos Assuntos Europeus entendeu dispensar-se de fazer relatório autónomo e, portanto, assumiu. Era essa a proposta que, enfim, nos nossos contactos de segunda e terça-feira me foi transmitido pelo Presidente Paulo Bota Pinto, não é? E, portanto, foi. O relatório sobre o quadro anual de crescimento, não é? Eu sei, tenho alguma nota disso, não é? Mas enfim, mas a isso não me pronuncio sobre o trabalho de outras comissões. É um privilégio. Bom, sobre esta questão, sobre o que estamos da análise anual de crescimento. Não, sobre a questão mais ampla da análise anual de crescimento. Bom, temos aqui um último ponto, que é o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para a audição do Presidente da extinta Comissão de Acompanhamento das Privatizações. Sr. Deputado, quer apresentar o requerimento?
Apresentarei, Sr. Presidente. Logo que haja condições para o efeito. Será, o requerimento é simples e eu penso que todos os deputados, como informados que habitualmente estão, sabem do que foi noticiado na passada semana sobre a privatização do BPN e sobre a ausência do parecer, que seria indicativo, pelo menos, da Comissão de Privatizações. E sobre essa ausência, parece-nos pertinente ouvir o Presidente da agora extinta Comissão, no sentido de clarificar o que se terá passado, a importância desta ausência de opinião e, no fundo, até para em nome daquela transparência que nós sempre pugnamos relativamente a uma matéria essencial para o país, como é o BPN. Eu não vou fazer muito mais comentários sobre toda esta evolução, nem sobre os novos 300 milhões de euros que aparecem já depois de ter sido chumbada a proposta de uma comissão de inquérito, mas a cada novo dado que é conhecido, mais que mais experimenta aos olhos de todos os portugueses, se torna a necessidade de trazer luz onde cada vez menos há um espaço mais negro do que deveria ser a democracia portuguesa.
Sr. Deputado Cristóvão Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PSD, em relação ao requerimento que apresentado pelo Bloco de Esquerda, não tem nada a opor. Era só isso que nos caberia afirmar.
Realização da audição, não é? No fundo, que é o que é proposto, não é? Não sei se há mais. Sr. Deputado João Galamba.
Acompanho o deputado Cristóvão Crespo, o PS também votará favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda.
Realmente, podemos passar à votação, não é? Votos a favor. Portanto, foi aprovado por unanimidade e, portanto, a Comissão irá fazer as diligências normais, não é? Para promover a audição do... Estávamos aqui numa dúvida se era o ex-presidente ou se é o presidente da extinta. É o presidente da ex-comissão. A comissão é que acabou. Enfim, também é ex-presidente. Exatamente. Ele, obviamente, é ex-presidente, mas por natureza, não é? E não porque outro tenha sido designado, entretanto, não é? Bom, e julgo que... Não tenho outros assuntos, ou melhor, transmiti já os outros assuntos, faltava apenas este, o requerimento do Bloco de Esquerda. Se não há mais nada, peço desculpa. Redação final já tínhamos colocado. Há aqui uma chamada de atenção do deputado Eduardo Pacheco, que está... já foi votada. Então, estão encerrados os trabalhos. Eu sei que é anómalo os nossos trabalhos serem assim tão céleres, mas algumas vezes sucederá.